Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Maquiagem das contas públicas é coisa do passado.
Governo revisa meta fiscal e próximo passo é aprovar reforma da Previdência.
Compras aos domingos e feriados.
Presidente Temer decreta setor de supermercados como essencial para a economia e para os consumidores.
Fim dos atoleiros e das filas de caminhões para escoar safra de grãos.
BR-163, que liga o Centro-Oeste aos portos do norte do país, vai ter principais trechos asfaltados até o fim do ano que vem.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Suruagi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
O governo federal anunciou mudanças nas metas fiscais de 2017 e 2018, com a previsão maior de déficit das contas públicas. Para os dois anos, o objetivo é alcançar um resultado negativo de R$159 bilhões.
É, vocês ouvintes já ficaram sabendo disso durante essa semana, mas a gente quer explicar o que isso significa, porque é muito palavreado, complicado para a gente dar conta, né?
Então vamos começar pelo básico. O que é meta fiscal?
Essa eu mesmo respondo, é uma estimativa, Dani, feita pelo governo entre o que se espera receber, ou seja, a receita, o dinheiro que entra no caixa do governo e os gastos que precisam ser realizados em um ano. Se as receitas forem maiores que as despesas, falamos que há um superávit. Já se os gastos forem maiores que as receitas, aí temos o déficit.
E por que o governo precisa estabelecer um valor, hein?
Porque é uma espécie de compromisso assumido com todos os brasileiros, com o objetivo de equilibrar as contas públicas.
Mas por que a meta precisou ser reajustada?
Essa pergunta, Dani, quem vai responder pra gente é o nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
O que houve foi uma substancial queda da receita. Nós tivemos uma coisa excelente para o país, a queda da previsão de inflação para o ano de 2017. Mas isso tem um efeito na arrecadação, porque a arrecadação ela também sobe com a inflação.
Mas como o governo precisa colocar a casa em ordem, alguns ajustes internos são necessários.
E isso vai tornar o Estado brasileiro mais eficiente e produtivo, além de pesar menos para o bolso dos brasileiros.
O presidente Michel Temer falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo.
Não ficamos apenas na fixação da meta. Nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem, assim como restringimos despesas com auxílio moradia, ajuda de custo, etc. Reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo.
Ah, e olha só, os investidores reagiram positivamente à medida.
É, a transparência da equipe econômica e as medidas de ajustes de gastos anunciadas fizeram com que a bolsa de valores subisse e o dólar caísse.
Coisas que só acontecem quando o mercado acredita que o que vem por aí é bom.
O economista Adolfo Saxida, entendido do assunto, dá voz ao pensamento de quem aprova as ações do governo.
É inadmissível uma pessoa no serviço público ganhar 60 mil por mês. Uma pessoa que não pode ser mandada embora. São 13 milhões e meio de desempregados no Brasil e nós temos marajás no executivo, no legislativo e judiciário. Isso é inaceitável. A medida do governo está correta e, digo mais, tem que valer para todo mundo.
Mas, Aldilei, para o cenário mudar de verdade, é necessário mais do que ajustes. É preciso reformas, porque sem elas, a conta não vai fechar nunca.
E o presidente Temer não cansa de reforçar isso.
Se nós não fizermos isto por agora, daqui a 2-3 anos ela é inafastável. E sobre ser inafastável, inafastável será quando, na verdade, se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vencimento de servidor e previdência social. Você não vai ter investimento, você não vai ter crescimento do país.
Semana do Planalto.
Já aconteceu, Aldilei, de você precisar comprar algo durante o fim de semana, o feriado, e dar de cara com os supermercados todos fechados?
Olha, Dani, aqui em Brasília é um pouco incomum isso acontecer, né? Porque praticamente todos os supermercados funcionam aos finais de semana. Uns são até 24 horas. Mas imagino a frustração de quem passa por isso, viu?
É, a realidade que vivemos aqui não é a mesma de muitas cidades por esse nosso Brasil afora, viu? Falta um instrumento jurídico de negociação entre empregadores e empregados para que os estabelecimentos funcionem.
Faltava, não falta mais, Dani. O presidente Michel Temer assinou um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Aí, os supermercados vão poder abrir todos os dias, assim como as farmácias.
João Sanzovo, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, veio ao Palácio do Planalto e comemorou a medida, que vai beneficiar este setor que emprega mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores.
Finalmente seremos legalmente reconhecidos como atividade essencial que somos. O senhor presidente está também fazendo justiça para os consumidores, que precisam se abastecer em feriados e domingos, mas que não podiam porque nós tínhamos muitos obstáculos para satisfazer essa demanda em diversos lugares do país.
E falando em consumidores, quem entende aprova a medida, como a arquiteta Clélia Leite.
Quem trabalha, né, como eu, que passa a semana toda trabalhando, chega nos finais de semana, é a oportunidade que você tem para fazer as compras, né?
Agora temos duas boas notícias que mostram o empenho e o esforço do governo em dar fim em dificuldades que se arrastam por anos.
Uma para os meus conterrâneos maceoenses.
E a outra para muitos produtores e caminhoneiros que dependem da BR-163 para escoarem a produção.
Então vamos lá. Maceió receberá R$ 25 milhões de reais para consertar estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade este ano.
Vão ser feitos serviços como o reforço de encostas e a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas.
O prefeito da capital alagoana, Rui Palmeira, explicou que os recursos vão ser utilizados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco.
Nesse ano de 2017, sofremos o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. E os danos foram muitos à nossa cidade. 1.050 famílias perderam suas casas. Nós temos milhares de famílias que vivem em áreas de risco em Maceió. E esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias.
E a principal via de escoamento de milho e soja do Centro-Oeste rumo aos portos do norte do país, a BR-163, vai ter seus principais trechos pavimentados até o fim de 2018.
É, sabe aquela cena de atolamentos e filas de caminhões sem fim, fazendo até a produção do nosso país correr risco de se perder? O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, garantiu que não vai mais acontecer.
O que nós queremos é que não tenhamos mais nenhum tipo de interrupção durante o período da safra.
São 128 milhões de reais destinados ao Exército Brasileiro para a execução das obras do trecho, que já devem iniciar agora em setembro.
Vamos nos despedir essa semana com duas dicas, pessoal.
Uma na área da saúde. Agora, homens e mulheres entre 15 e 26 anos também vão poder receber a vacina de HPV pelo SUS. Se você tem interesse, procure uma unidade de saúde do seu município.
E na segunda-feira termina o prazo para que os segurados do auxílio-doença, que foram convocados pelo Diário Oficial da União, marquem uma nova perícia médica. É só ligar para o telefone 135 do INSS.
Atenção para a data, gente, porque quem não agendar a perícia até segunda-feira, dia 21 de agosto, terá o auxílio-doença bloqueado.
E essas foram as notícias destaques do governo federal. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.